Boa tarde. O representante da República para os Açores começou esta manhã a ouvir na Ilha Terceira os partidos que elegeram deputados nas legislativas regionais. A primeira audiência começou pelas 10 horas com os líderes dos partidos da coligação PSD-CDS-PPM. José Manuel Bolieiro, líder da coligação, reiterou o que disse na noite das eleições: vai governar com maioria relativa, negociando os diplomas caso a caso.
Transmiti ao Sr. Representante da República aquilo que foi a minha leitura do resultado eleitoral e que, na verdade, também cimenta o que declarei na noite eleitoral. É de que a coligação está coesa, entendeu o resultado eleitoral do passado dia 4 de fevereiro como uma confirmação da boa governação que desenvolvemos e que foi interrompida, que o povo entendeu garantir a continuidade deste projeto político a liderar a governação dos Açores e que assumiríamos este encargo, estaríamos disponíveis para assumir este encargo de acordo com a decisão do povo e que assumiríamos igualmente a opção de um governo de maioria relativa. Hoje é oportunidade e o protagonismo do Sr. Representante da República ouvir os partidos políticos o que entendem sobre a solução e ele fará a escolha que entender que assegura no seu direito de regular o funcionamento das instituições autonómicas a opção que tomar. E foi claro e objetivo aqui nesta audição. Assumiria uma governação de maioria relativa, liderando a coligação PSD-CDS-PPM. E mais do que isso não foi dito, porque não verdadeiramente admito outra solução que não esta.
Declarações de José Manuel Bolieiro após reunir com o representante da República esta manhã em Angra do Heroísmo. As audiências seguiram com o Partido Socialista a ser recebido pelas 11h30 e que já anunciou o voto contra ao programa do governo no Parlamento. Durante a tarde, por volta das 15 horas, é ouvido o líder do Chega, que continua a insistir que o partido só estará disponível para viabilizar o programa do governo de coligação se integrar o executivo e se CDS e PPM ficarem de fora. O dia termina com a audiência do Bloco de Esquerda. Partido, Pessoas, Animais e Natureza e Iniciativa Liberal são ouvidos amanhã, dia em que Pedro Catarino fará uma declaração sem direito a perguntas dos órgãos de comunicação social. Recorde-se que a rejeição do programa do governo exige uma maioria absoluta que os deputados do PS e do Chega juntos não alcançam, sendo que os três restantes partidos eleitos para uma nova legislatura não divulgaram ainda a sua posição. Recordo ainda que a cerimónia de instalação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores está marcada para a próxima quinta-feira pelas 15 horas na sede do Parlamento Regional. O resultado oficial das eleições legislativas regionais confirmou os 57 deputados eleitos, dos quais 26 da coligação PSD-CDS-PPM, 23 do PS, 5 do Chega, 1 do BE, 1 da IL e 1 do PAN.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Comissária Executiva das Comemorações Nacionais dos 50 anos do 25 de Abril diz que é preciso repensar os mecanismos da democracia e promover uma nova mobilização pela causa pública. O desenvolvimento com Miguel Sousa Azevedo, do Rádio Clube de Angra.
Maria Inácia Rezola esteve na Terceira, onde na sexta-feira à noite protagonizou a conferência A Revolução de Abril, História e Memória, na Câmara de Angra do Heroísmo.
A nossa democracia está em construção, como é sempre a democracia. Temos uma democracia já madura, 50 anos depois da sua instauração é uma responsabilidade ainda maior e, portanto, o que cabe agora fazer é existir um maior envolvimento de todos, uma maior participação de todos. Uma realidade que se tem perdido em Portugal e muitas outras partes do mundo.
Meio século depois da conquista da democracia, a abstenção é, segundo Maria Inácia Rezola, uma das provas dessas necessidades e do desinteresse dos portugueses. Até porque todos sabemos como se podem envolver os cidadãos no futuro das suas terras e realidades.
O mecanismo mecanismo tradicional da nossa participação é o voto. Aí temos o primeiro problema, que é as elevadíssimas taxas de abstenção eleitoral. Mas além dessa questão, que é complexa e há muitos especialistas a estudar como melhorar e aumentar essa participação, há outras formas. Pensemos no que são os orçamentos participativos, o que são as atividades em estruturas locais. Isso é também democracia. É esse envolvimento que nós temos que começar a incentivar.
Declarações da Comissária Executiva das Comemorações Nacionais dos 50 Anos do 25 de Abril, Maria Inácia Rezola.
Miguel Sousa Azevedo, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Força Aérea Portuguesa resgatou um tripulante de um navio mercante que se encontrava a navegar a 811 quilómetros a nordeste da ilha de São Miguel por necessitar de cuidados médicos urgentes. A Marinha Portuguesa adiantou que o homem de 53 anos de nacionalidade filipina, que estava a bordo de um navio de bandeira do Panamá, necessitava de cuidados médicos imediatos, tendo sido desencadeada uma operação de resgate médico. Ainda segundo a Marinha, a operação de resgate médico iniciada na tarde de sábado ficou concluída ontem pelas 13h40, quando o helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa, que transportava o paciente, aterrou no aeroporto das Lajes. O paciente foi posteriormente transferido para a unidade hospitalar local. Também no sábado, um passageiro de um navio que se encontrava a navegar ao largo da ilha de São Miguel teve de ser transportado nessa madrugada para uma unidade hospitalar por apresentar um quadro clínico de úlcera gástrica. A Marinha Portuguesa informou que o passageiro de nacionalidade canadiana, de 71 anos, estava a bordo de um navio de passageiros que navegava a cerca de 315 quilómetros a norte da ilha de São Miguel, quando foi dado o alerta para a necessidade de assistência médica. A operação foi desencadeada pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, em articulação com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes Marítimos, desde as 19 horas de sexta-feira. A operação foi concretizada pelas 6 horas da madrugada de sábado, depois de um navio ter divergido para a ilha de São Miguel, com o auxílio da embarcação de pilotos dos portos dos Açores, sendo posteriormente transportado de ambulância para a unidade hospitalar local.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Estão desde sábado a percorrer as estradas da ilha de São Miguel os primeiros 11 ranchos de romeiros, de um total de 56. Nas romarias quaresmais deste ano, voltam a participar dois ranchos de Toronto, no Canadá. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Cerca de 2.500 homens voltam assim a cumprir uma tradição com mais de 500 anos. Percorrem a pé a maior ilha açoriana e com fé vão entoando cantos e orando. Coordenador do Movimento de Romeiros de São Miguel, João Carlos Leite, sublinha a importância das pernoitas que, na maior parte das vezes, deixa amizades para a vida.
As pernoitas são momentos especiais de grande alegria, de gratidão, de afeto, de uma humildade recíproca, porque efetivamente muitas vezes as famílias vão acolher estranhos e os estranhos são acolhidos em casas de famílias, o que não é, pode não ser fácil para quem acolhe, nem para quem é acolhido. Só que, pronto, depois de usufruirmos desta situação, nós vamos também, os peregrinos vão se habituando, muitas vezes criam uma amizade que se estende ao longo da vida, é engraçado, ao longo da vida, e nos meus mais de 35 anos do romeiro que fiz, mais de 30 era acolhido sempre nas mesmas casas.
As pernoitas são feitas em casas particulares ou em salões paroquiais. O responsável destaca o envolvimento da comunidade no acolhimento dos romeiros, principalmente nos concelhos menos populosos, caso do Nordeste e da povoação.
O Conselho do Nordeste tem metade da população de rabo de peixe, sensivelmente, né? E acolhem mais de 56 ranchos do mês, porque acolhem os ranchos que pernoitam nas extremidades. Quem pernoita na Salga vai pernoitar na Vila ou na Pedreira. Quem pernoita em Água Retorta vai pernoitar nas Furnas ou na Ribeira Canta ou mesmo na povoação. Portanto, eles acolhem mais do que um número de raros. E aí há uma envolvência de toda a comunidade, que é digna de registro, que desde o início colocam recipientes para acolher doações, e depois há grupos que se organizam, vários grupos que se organizam para confeccionar as refeições para essa quantidade de romeiros.
Por outro lado, João Carlos Leite congratula-se com o aumento da participação dos jovens este ano nas romarias, o que não acontecia desde a pandemia. Os últimos ranchos só regressam às suas localidades na Quinta-feira Santa, ou seja, a 28 de março. Até lá, o presidente do grupo coordenador do Movimento de Romeiros de São Miguel deixa um alerta a todos os automobilistas.
Todos os ranchos deixam um irmão fica mais atrasado, exatamente para sinalizar a presença do rancho, em que ele também solicita os condutores para vagarem a marcha, à frente também. Durante a noite, os guias, portanto, os romeiros que vão à frente e os que vão atrás, também levam coletes refletores para sinalizar a presença dos romeiros, também com sinal de luz, uma lanterna à frente, outra atrás, exatamente para os automobilistas perceberem que ali está um rancho. Graças a Deus não tem acontecido problemas graves.
Recentemente as romarias quaresmais celebraram 500 anos de existência e atualmente decorre um processo de candidatura ao Inventário Nacional do Património Cultural e Material para posteriormente poderem também serem candidatas a Património Cultural e Material da Humanidade pela Unesco.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, as equipas açorianas que militam na Série C do Campeonato de Portugal alcançaram 2 empates e 1 vitória este fim de semana. No Campeonato de Futebol dos Açores, o Operário é líder isolado à 10ª jornada. O rescaldo com o Línio Inocêncio do Rádio Clube de Angra.
A jornada 20 do Campeonato de Portugal trouxe um empate à equipa do Lusitânia na deslocação ao terreno do Gouveia. 2-2 foi o resultado final, resultado esse que mantém o Lusitânia na segunda posição, a 2 pontos do líder União de Santarém. Já o Fontinhas arrancou um precioso empate no campo do Peniche, um resultado final. O Rabo de Peixe a vencer em Castelo Branco, o Benfica local, por 2-1. Na classificação, líder União de Santarém com 40 pontos, segundo Lusitânia com 38, o Fontinhas é décimo com 23 e já fora da linha d'água está o Rabo de Peixe na 7ª posição, contabiliza 26 pontos. No Campeonato de Futebol dos Açores, jornada 10, com o líder Operário a golear o Ursulinense por 7-0, e no grande jogo da jornada, o Angrense a receber o Lagense e a vencer por 2-0. Já o Praense na recepção ao Vitória do Pico da Pedra venceu pela margem mínima, 1-0 foi o resultado final. O Guadalupe foi a São Miguel bater o União Micalense por 2-0 e o São Roque goleou o Benfica Águia por 5-0. Classificação, primeiro o Operário com 25 pontos, segundo Lagense com 22. Na terceira posição o Guadalupe com 19, quarto Praense igualmente com 19, quinto Angrense com 18 pontos, sexto São Roque com 15, sétimo União Micalense com 11, oitavo Vitória do Pico da Pedra com 9 pontos e na cauda da tabela classificativa com apenas 2 pontos as equipas do Benfica Águia e do Ursulinense.
E é com o desporto que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.